Programa UEMP Rádio.
Olá, ouvintes da UEMP da Rádio. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, que tem como missão levar o conhecimento gerado dentro da universidade diretamente para a sua propriedade rural, para a sua lavoura, para o seu dia a dia no campo. Hoje vamos falar sobre um tema de grande relevância que impacta diretamente na produtividade, na economia e, claro, na sustentabilidade do agronegócio. Vamos abordar o controle biológico de pragas, um assunto que tem ganhado cada vez mais espaço no campo e nas conversas entre técnicos e produtores. E para discutir esse tema de forma clara e acessível, estamos aqui nós três, futuros engenheiros agrônomos. Eu, Rafael Balsarim, ao meu lado meus colegas e amigos Lucas Ozip e João Pedro Neves.
Boa noite a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Eu sou o Lucas e é uma grande satisfação participar deste programa. A ideia é compartilhar um pouco do que temos aprendido ao longo da nossa formação e, principalmente, ajudar você, produtor ou produtora, a entender melhor esse tema tão atual e relevante para o manejo sustentável das lavouras.
Olá, pessoal. Aqui é o João. Um abraço especial a todos os ouvintes. Fiquem com a gente, porque o programa de hoje está imperdível.
O Rafael já deu o pontapé inicial no nosso tema de hoje, mas vamos aprofundar um pouco mais para quem ainda não está muito familiarizado com o assunto. Afinal, o que exatamente é esse tal de controle biológico? Basicamente, trata-se do uso de organismos vivos, como insetos, fungos ou bactérias, para reduzir ou manter sob controle as populações de pragas e doenças nas lavouras. É uma técnica que se baseia no princípio do equilíbrio. Esses organismos controladores podem ser predadores, parasitoides ou micro-organismos, como vírus e fungos que atacam as pragas.
Diferente do uso de defensivos químicos que buscam eliminar completamente as pragas, o controle biológico atua de forma mais equilibrada. A ideia não é erradicar as pragas, mas sim manter a população delas em níveis que não causem prejuízos econômicos significativos, respeitando o ecossistema.
E isso faz toda a diferença. Essa abordagem mais íntegra contribui para preservar os inimigos naturais, reduz o risco do surgimento de resistência por parte das pragas e ainda favorece uma agricultura mais sustentável, mais resiliente e alinha com boas práticas ambientais.
Agora que já entendemos o que é o controle biológico e quais são seus principais benefícios, é interessante olhar para a história e ver que essa ideia, apesar de parecer moderna, não é tão nova assim. Um dos primeiros registros bem documentados do uso moderno de controle biológico data de 1888, quando joaninhas foram introduzidas nos Estados Unidos com o objetivo de combater cochonilhas nos laranjais. Esse experimento foi um sucesso e acabou abrindo as portas para o desenvolvimento da ciência ecológica aplicada ao agronegócio.
Aqui no Brasil, o controle biológico começou a ganhar mais destaque a partir dos anos 1970, principalmente com o apoio de instituições públicas de pesquisa, como a Embrapa. No entanto, foi só nas últimas décadas, com o avanço da biotecnologia e da produção de bioinsumos, que essa prática começou a ganhar escala comercial e visibilidade no mercado.
E hoje, o Brasil é uma verdadeira referência mundial nesse campo. Somos líderes globais no uso de controle biológico. A área agrícola, tratada como bioinsumos, já ultrapassa aos milhões de hectares, abrangendo culturas como soja, milho, cana-de-açúcar e também hortifruti.
Entendendo esse impacto histórico, é natural surgir a dúvida: como se aplica o controle biológico na prática, no campo? Existem basicamente três estratégias principais, que são os três tipos de controle biológico mais utilizados, inoculativo, inundativo e conservativo.
No inoculativo, uma pequena população de inimigos naturais é introduzida no ambiente com o objetivo de se estabelecer ali e colonizar a área ao longo do tempo. Já no inundativo, grandes quantidades desses organismos são liberados de uma vez só. É o caso, por exemplo, de lançamento de vespas ou fungos que atacam pragas específicas.
Já o controle conservativo busca aproveitar os inimigos naturais que já existem na área, criando condições para que eles se multipliquem e permaneçam atuantes. Isso pode ser feito com práticas como o uso de cobertura vegetal, rotação de culturas e redução no uso de defensivos de amplo aspecto.
É importante destacar que o controle biológico raramente atua de forma isolada. Ele costuma fazer parte de uma estratégia mais ampla e muito eficaz chamada manejo integrado de pragas, conhecido como MIP. Dentro do MIP, o controle biológico é uma das ferramentas mais importantes atuando junto com o monitoramento das pragas, o uso racional de defensivos, o manejo cultural e outras práticas integradas.
Um bom exemplo é o uso do fungo Metarhizium anisopliae no controle de percebejos. Esse fungo entra em contato com o inseto, penetra sua carapaça e se desenvolve dentro dele, provocando sua morte de forma totalmente natural.
Outro clássico é o do Bacillus thuringiensis, conhecido como BT. Esse micro-organismo produz toxinas que são específicas para as lagartas de algumas famílias de insetos, sem causar prejuízos à fauna benéfica nem risco ao ser humano.
Para mostrar de forma bem concreta como isso funciona na prática, vamos trazer um exemplo clássico de sucesso no controle biológico, o uso da vespa Cotésia flavipes, para combater a temida broca da cana, ou Diatreia saccharalis, que é uma praga que afeta severamente a produção de cana-de-açúcar.
Essa praga causa prejuízos principalmente porque ela perfura os cômulos da cana, o que compromete o acúmulo de açúcar e ainda facilita a entrada de micro-organismos que causam podridões e outras doenças secundárias.
A vespa cotesia atua como um parasitoide. Ela deposita seus ovos dentro da lagarta da broca, e as larvas da vespa se desenvolvem dentro do corpo da praga, o que leva à sua morte. Essa técnica é usada em milhões de hectares no Brasil, e sua liberação pode ser feita até com o uso de drones ou helicópteros, o que mostra o nível de tecnologia envolvido.
É uma solução limpa, eficaz e cada vez mais adotada, inclusive por grandes grupos do setor sucroalcooleiro, um verdadeiro cartão de visitas do sucesso brasileiro no controle biológico.
Esse exemplo da vespa cotésia nos leva a um ponto mais amplo. O controle biológico não é um caso isolado. Ele faz parte de um setor muito amplo e em franco crescimento, que é o dos bioinsumos. Estamos falando de produtos à base de micro-organismos, extratos vegetais ou até mesmo macroinsetos utilizados não só na agricultura, mas também na pecuária.
De acordo com os dados do Ministério da Agricultura, o mercado de bioinsumos cresce, em média 20% ao ano. Aqui no Brasil, isso mesmo que os produtores estão cada vez mais abertos a soluções sustentáveis e tecnológicas. Empresas nacionais e internacionais já investem pesado nesse setor, com produção em larga escala, certificações e rastreabilidade.
Estamos vivendo um novo momento. O que antes era visto como uma curiosidade ou algo experimental, hoje é uma realidade consolidada. E o controle biológico é, sem dúvida, um dos protagonistas dessa nova era da agricultura.
O crescimento do mercado de bioinsumos mostra que o potencial do controle biológico é enorme. Mas é importante lembrar que nenhuma tecnologia é perfeita ou milagrosa. O controle biológico tem suas limitações e exige planejamento técnico, condições ambientais adequadas, além de integração com outras práticas.
Além disso, é sempre bom lembrar que os produtos biológicos são organismos vivos. Eles precisam ser bem armazenados, aplicados no momento certo e muitas vezes combinados com outras ferramentas para alcançarem o seu melhor desempenho.
Apesar dos desafios, o futuro é bastante promissor. Com o avanço da inteligência artificial, da genômica e da agricultura digital, novas soluções estão sendo desenvolvidas para diferentes tipos de culturas, pragas e condições ambientais. O horizonte é de crescimento e inovação.
E para encerrarmos, que mensagem principal podemos deixar sobre o controle biológico?
A mensagem é direta e clara. O controle biológico é uma resposta sustentável aos grandes desafios do agronegócio. Quando usado com planejamento e conhecimento técnico, ele se torna uma ferramenta estratégica de grande valor para o produtor rural.
Busquem sempre a orientação de um profissional, experiente os bioinsumos na sua propriedade e participe dessa transformação agrícola, já que está em curso no Brasil e no mundo.
Esperamos que você, ouvinte, tenha aprendido bastante com o nosso programa de hoje. Fique atento às próximas edições, pois sempre traremos conteúdos úteis para o seu dia a dia no campo. Até a próxima.
Tchau, pessoal. Foi um prazer.
Até mais. E continue com a programação da Rádio Cabiúno.
Programa Uemp Rádio.